Pai querido, ao abrirmos a Tua palavra, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento para entendermos Tua mensagem para nós. Que o Teu Espírito amoleça os nossos corações, para que não sejamos duros de ouvir, para que não sejamos obstinados e teimosos em nossos caminhos, para que sejamos humildes para aceitarmos os Teus caminhos, os Teus conselhos, a Tua vontade em lugar da nossa vontade. Bendito seja o Senhor por esta juventude, por estas crianças, por estes juvenis, por estes que estão se despontando, Pai, como líderes na Tua igreja, cantando, falando, orando, enfim, Pai, sendo líderes, envolvidos com a palavra viva. Derrama o Espírito Santo sobre as nossas crianças. Derrama o Espírito Santo sobre os nossos jovens. Derrama o Espírito Santo sobre os pais, para que ensinemos os nossos filhos, não só pela palavra, mas também pelo exemplo vivo. Que possamos ter o culto na família todos os dias. Que em todos os lares, diariamente, os Teus filhos se reúnam em torno da Bíblia, louvando o Teu nome, estudando a Bíblia. Pai eterno, derrama o Espírito Santo sobre nós agora, ao abrirmos a Tua palavra, que o Espírito Santo nos fale ao coração. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Um lema e um alvo para você. O que faz um lema na vida de alguém? Faz alguma diferença? Queremos louvar a Deus e agradecer por todo o trabalho que foi feito, pelo árduo trabalho que está sendo feito. Vocês viram aqui esta, como chamam? Barraca, não é? Bem original, não é? Custou tempo e sacrifício. Queremos agradecer à equipe dos desbravadores pela maneira como eles estão conduzindo as coisas, conduzindo as nossas crianças. Vocês, quando mandam os filhos para domingo de manhã estarem aqui, vocês estão dizendo que confiam nesta liderança e confiam no ensinamento que as crianças vão receber cada domingo aqui. Que o Espírito Santo continue com a Rosilene, com o Chechel, com o João, com a Luciene. Quem mais? Então, esta é a equipe. Que o Espírito Santo continue. Este programa que estamos vendo hoje, a participação deles em massa, desde a Escola Sabatina até aqui, não precisa ser uma só vez por ano. Hoje é o Dia Mundial dos Desbravadores, certo? Mas isso não quer dizer que vocês devem fazer um programa só no Dia Mundial dos Desbravadores, que vai coincidir sempre com, não é, o aniversário do pastor, não é? Vocês podem fazer este programa mais vezes, mais sábados. O diretor dos desbravadores pode chegar aqui em agosto e falar: pastor, nós temos um programa para a igreja. E novamente vamos ver todos nossos filhos, esta meninada, esta moçada, não é, participando no louvor. Amém? Que diferença faz um lema e um alvo na vida de uma pessoa? O que é um lema? Em se tratando da vida humana, o lema seria aquela filosofia de vida. A filosofia que rege a sua vida, a maneira de você se comportar. Isso é um lema. Uma regra que orienta e norteia o nosso comportamento, o nosso procedimento de cada dia. Isso é um lema. Quer você aceite ou não, você tem um lema na sua vida. Seja bom ou ruim, mas todos possuem um lema na vida. O que é um alvo? Alvo, nós podemos ter alvos a curto, médio ou longo prazo. Hoje queremos falar sobre um alvo para toda a nossa existência. Esse alvo é a meta colocada diante de nós, o objetivo que temos em vista, e por isso não podemos tirar os nossos olhos deste alvo, desta meta. Quem não possui alvos na vida? Seja no namoro, seja Na vida material, no trabalho, no estudo, todos têm alvos, têm metas. Quero ser isso, quero me casar com tal pessoa, eu quero conseguir isso, eu quero conseguir aquilo. Você coloca alvos. Uma vez eu li numa revista sobre o lema dos vigaristas e dos mal pagadores. Eles devem para todo mundo, porque eles têm como lema o dever acima de tudo. Você já deve ter ouvido falar sobre a parábola do bom samaritano? Essa parábola representa três lemas de vida. Aquelas três classes de pessoas presentes na parábola que Jesus contou representam, aquelas três pessoas, três lemas de vida. O lema do ladrão e salteador, que é o bastante praticado hoje, o que é teu é meu, eu vou fazer tudo para tomar. O lema do sacerdote e do levita, o que é meu, ninguém vai tomar. E o lema do bom samaritano, que se tornou o lema de Jesus, o que é meu, também é teu, eu vou repartir com você. São lemas. Qual é o lema da sua vida? Eu não tenho nenhum. Você tem, sim. Ou você tem o do ladrão, ou você tem o do levita, ou você tem o do bom samaritano. Mas você tem um lema na sua vida. Ou você luta com unhas e dentes para conservar o que é seu, e é meu, e é meu, e acabou. Ou você tenta tomar o que é dos outros, ou você tenta repartir com os outros o que você tem. Qual é o lema da sua vida? Qual é o lema dos desbravadores? O amor de Cristo nos constrange. A vida do desbravador é para ser regida pelo amor de Jesus. O comportamento deles deve ser norteado, a regra básica é o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. Qual é o alvo dos desbravadores, que deve ser o alvo de todo jovem adventista? A mensagem do advento a todo mundo. Quando? Nesta geração. Isto significa um envolvimento pessoal. Jovem algum no mundo teve melhores chances para obter sucesso do que Sansão. O próprio nome de Sansão já era uma promessa para o povo de Israel, porque Sansão quer dizer sol. Que bonito o nome, né? Sansão quer dizer sol. Sansão nasceu para ser um sol na vida de Israel, escravizado. Na vida de um Israel amargurado, torturado. Mas ele veio para ser um sol, para iluminar, para brilhar na vida do povo de Israel. Sansão procedia de uma família muito boa. Foi criado num ambiente de amor, de oração, de adoração a Deus. Ele era um rapaz bonito, tinha um encanto pessoal, possuía força física sobrenatural. Ele podia carregar e mover qualquer coisa, não importava o peso. Ele podia mexer e movimentar e carregar qualquer coisa. Ele era um atleta de fazer inveja. Corria mais que todos os homens do seu país. Tinha uma resistência sobrenatural. Tinha uma grande habilidade de liderança. O povo, ao olhar para Sansão, se orgulhava. Este é o nosso líder. Este é o nosso juiz. Este é o nosso libertador. Porque ele era um homem bonito. Porém, Sansão não tinha aparência, não tinha paciência para esperar. Ele era pavio curto, esperava pouco, contava até três e queria agir. Não tinha paciência para esperar. O tempo de Deus, irmãos, não é o nosso tempo. Quantos oram? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Nós somos impacientes, todos nós seres humanos, porque a nossa vida é curta demais. Então, para nós, um dia é bastante. Porque nós temos poucos dias de vida. Um ano para nós é uma existência, porque nós temos pouquíssimos anos de vida. Então, para nós, sabermos esperar, custa muito esperar. Sansão não tinha paciência. Ele não entendia que os planos de Deus eram diferentes dos planos dele. Sansão não tinha humildade suficiente para deixar que os pais o dirigissem ou para que Deus o dirigisse. Ele não entendia que os pais foram usados por Deus para aconselharem os filhos e que o quinto mandamento da lei de Deus, que diz honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele esqueceu este mandamento, porque quando os seus pais chegaram para ele e conversaram com ele, o aconselharam, ele simplesmente disse, não, eu sei o que é melhor para mim, vocês não sabem. O que importa são os meus sentimentos. Queridos, todos os filhos que honram seus pais terão sua vida prolongada, não só na terra, mas também na eternidade. Sansão não honrou os pais, desprezou os insistentes conselhos dos pais, decidiu seguir o seu próprio caminho e fazer as coisas do seu jeito. Abra sua Bíblia em Juízes. Juízes capítulo 14. Juízes 14 e os versos 1 a 3. Juízes capítulo 14 e os versos 1 a 3. E desceu Sansão a Tinate, e vendo em Tinate uma mulher das filhas dos filisteus, em primeiro lugar, ele não tinha nada que fazer na terra dos filisteus. Ele foi lá de oferecido, que lá não era o lugar dele. Deus não queria que ele estivesse lá, mas ele foi lá. E lá ele viu as filhas dos filisteus. As filhas do paganismo, as filhas que não amam a Deus, ou seja, as mulheres que não amam a Deus, são mais atrativas. São. Por quê? Porque são mais sensuais, porque elas expõem mais, elas usam mais de artimanha. Realmente, as moças do mundo, elas tentam se tornar muito mais atrativas e sensuais do que as filhas de Deus, que não tentam atrair o rapaz mostrando isso, mostrando aquilo, ou apelando para o sensualismo. Sansão se sentiu atraído por uma mulher dos filisteus, diz aqui o verso 2. Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse, vi uma mulher em Tinate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Eu a quero por mulher. Porém, diz o verso 3, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura, Sansão, mulher entre as filhas dos teus irmãos? Não existe mulher entre todo o povo de Deus? Para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai, tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Quando as pessoas buscam somente aquilo que agrada os olhos, o que acontece é que vão perder os olhos. Perder os olhos. Por que que Sansão perdeu os olhos? Porque ele buscava coisas que agradava os seus olhos. E Deus, para salvar Sansão, disse, eu vou ter que tirar o seu olho. Porque eu quero salvar você. E com estes olhos você não vai se salvar. Foi Jesus que disse que se o teu olho direito te é um bloqueio, é uma pedra de tropeço na sua vida espiritual, é melhor que você fique sem ele. E se salve do ficar com dois olhos lindos aí se perder. Por amor a Sansão, por amor a você e a mim, Deus permite coisas, irmãos. E às vezes nós não entendemos a atitude de Deus. Mas se você como pai, se eu dissesse para você como pai, se o seu filho ficar com os dois olhos, ele vai se perder. Mas se ele perder um olho, ele se salva. Você como pai decidiria o quê? Que ele ficasse com um olho só. Porque você quer que o filho se salve. No caso de Sansão, ele precisou perder os dois. Eu imagino Sansão e a sua mamãe. A mãe, filho. O que é mãe? Aquela mulher que você escolheu, ela não é cristã. Ela não ama a Deus. Mãe, eu não quero falar sobre isso. Eu já decidi. Ela agrada os meus olhos. Sansão não tinha argumentos razoáveis para o seu procedimento e simplesmente dizia, ela agrada os meus olhos. Sansão tinha um lema. Qual era o lema na vida de Sansão? Para mim, vida é sexo. Para mim, viver é sexo. E, afinal de contas, eu tenho o direito de ser feliz. Você já ouviu esse lema? Tenho o direito de ser feliz. Esse era o lema de Sansão. Imagine se Jesus tivesse esse lema. Eu tenho o direito de ser feliz. Onde ele teria ficado? No céu. Não teria vindo morrer por você. E nós estaríamos perdidos. Foi porque Jesus nunca teve este lema na vida. Direito de ser feliz. Qual era o lema da vida de Jesus? Eu tenho o direito de fazer alguém feliz. Por isso ele veio fazer você feliz. E morrer por você e por mim. Concentrar todas as energias e habilidades naquilo que agrada os meus olhos, disse Sansão. E Deus, onde ficava Deus? Onde estava Deus nos planos de Sansão? Você lendo a Bíblia, você descobre que Sansão fez uma oração em toda a sua vida. Uma oração. Ele não tinha uma vida de oração. Os planos de Sansão eram planos egoístas, sempre girando em torno de si mesmo. Viveu uma vida como se a vida fosse brinquedo. Viveu uma vida se expondo, se arriscando. Sempre radical. Coisas radicais. Que diferente foi o lema da vida de Jesus. Abra sua Bíblia. Veja em Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. O lema que norteou a vida de Jesus. Mateus capítulo 20 e o verso 28. Capítulo 20 de Mateus. Verso 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Qual era o lema na vida de Jesus? Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E o que mais? Dar a minha vida em resgate de muitos. O que disse Jesus com relação ao lema de Sansão? O lema egoísta, agradar-me a mim mesmo, fazer o que eu gosto, eu tenho que me sentir bem. O que é que disse Jesus com relação a esse lema da vida de Sansão? Mateus capítulo 16, verso 24. Vejam o que Jesus falou sobre este lema que muitos têm. É o lema da infelicidade. Mateus capítulo 16, verso 24, Jesus disse, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Não agradar a si mesmo, mas o quê? Negar-se a si mesmo, renunciar-se para servir, para dar a vida pelos outros. Uma vez eu vi um quadro pintado onde estava um trator. Esse trator descia por uma estrada rural. Um trator gigante que tinha força para remover montanhas. Mas ele tinha amarrado atrás de si um carrinho desse de criança, carrinho plástico de brinquedo, vinha sendo puxado pelo enorme trator. O quadro era cômico. A pessoa que pintou esse quadro, ele tinha senso de humor. Ele estava mostrando todo o desperdício daquela gigantesca máquina, brincando com um carrinho, em vez de fazer alguma coisa útil na vida. Hoje nós vemos rapazes e moças que são gigantes, que são poderosos, que são fortes no físico, fortes no intelecto, bonitos, promissores, talentosos, cheios de talento e habilidades, mas que vivem uma vida inútil. Vivem a vida como se a vida fosse brinquedo. Passam horas e horas na frente da TV. Desperdiçam o tempo e a vida. Passam noites acordados na internet. Passam o dia todo dormindo, quando deveriam estar trabalhando. E quando deveriam estar dormindo à noite, estão acordados. Vidas desperdiçadas, tempo desperdiçado. Passam pela vida brincando. É um Sansão da vida. O que está faltando para eles? Um lema e um alvo. Queridos, Ellen White diz, nós temos um céu a ganhar. Quem quer completar? O que ela fala? Nós temos um céu a ganhar e o inferno a evitar? Puxa! Durante a nossa vida nesta terra, não podemos esquecer que nós temos um céu a ganhar. Não estamos passeando nesta terra. Nós estamos aqui para conquistar o quê? Céu. E evitar o inferno. Esta é a verdade. Queridos, Satanás bem sabe que nós vivemos num campo de batalha. Ele não dá trégua. É uma guerra entre o bem e o mal. Jesus e Satanás. O bem e o mal. Só existem dois lados nesta guerra. Nós não estamos passeando nesta terra. Nossas crianças, nossos jovens não estão fazendo um tour pelo país. Eles estão num campo de batalha. E existem dois lados, o de Jesus e o de Satanás. Em Mateus capítulo 12, verso 30, Jesus fala em Mateus capítulo 12 e o verso 30. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 12 e o verso 30. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe um terceiro grupo. Existem dois grupos, dois lados, dois exércitos. Duas posições. Ou você é a favor, ou você é contra. E nós temos que mostrar ao mundo de que lado nós estamos. Eu li a história de um surdo. Nada ouvia, mas ele não perdia nenhuma conferência. Um pastor estava fazendo uma conferência evangelística todas as noites, o surdo estava lá. E algumas pessoas olhavam, o que ele está fazendo aqui, né? Não ouvi nada. Lembre-se que no Brasil não existem pessoas ali, não é? Traduzindo com a linguagem dos mudos. Aqui nos Estados Unidos até que existe muito, né? Mas no Brasil você não vai ver isso. E um dia chegaram para o surdo e fizeram sinais para ele e perguntaram, por que que você vem toda noite? Você não ouve nada. Ele disse, eu venho toda noite para que todos saibam de que lado eu estou. Queridos, nós temos que mostrar ao mundo de que lado nós estamos. Não existe um campo neutro, não sou a favor nem contra, muito pelo contrário. Quem não é comigo, disse Jesus, é contra mim. Quando nós fazemos um apelo, quem aceita Jesus como Salvador? Levanta um, dois, três, quatro. E os outros? Ainda não tomaram decisão. Não, não é que não tomaram decisão. Tomaram decisão de ser contra. Ser contra Jesus. Não, eu não tomei a decisão de ser contra Jesus. Tomou. Quando você diz não para Jesus, você disse sim para Satanás. Mas não existe um meio termo? Não existe um meio termo, irmãos. Infelizmente, não existe. Quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso, quando nós fazemos um apelo, quem aceita Jesus como Salvador, vem à igreja em peso. Vem a todo mundo. Para que o mundo saiba de que lado vocês estão. Não é um compromisso com a igreja, é um compromisso com Jesus. Não com o pastor. Não com a igreja adventista do sétimo dia, mas é com Jesus. Temos que decidir de que lado estamos. Temos que mostrar ao mundo de que lado estamos. Sansão foi um exemplo notável de vida fútil. Esbanjada, possuía força física, aptidão mental, charme, posição social. O que fez ele? Usou tudo isso de uma forma egoísta para agradar os seus olhos. Ele usava toda a força e todo o charme para ganhar coisas para si mesmo. Rasgou um leão ao meio, de alto a baixo. Eu ouvi dizer que o Tarzan usava pelo menos uma faca, não é? Mas Sansão não usou nada. Com a mão ele rasgou o leão de alto a baixo. Sansão. O que mais? Num banquete com os filisteus ele fez uma aposta. Propôs um tolo enigma e perdeu a aposta. E para pagar a dívida do seu jogo, Sansão teve que matar 30 homens. Tirou-lhes a roupa, deixou-os nu e então trouxe as roupas e pagou a dívida. Coisas tolas. Sansão passou pela vida fazendo coisas tolas. Numa outra ocasião, como vingança, Sansão correu como um louco o dia inteiro e conseguiu caçar, num dia, 300 raposas. Eu não sei se eu conseguiria caçar uma. porque ele queria caçar as raposas vivas. Ele caçou 300 raposas vivas. Você já viu quanto corre uma raposa? Como é que ele conseguiu caçar 300 vivas num dia? Por aí vocês veem quanto ele corria. Veloz, mais do que a raposa. Incansável. Mas para que todo esse sacrifício? Para quê? Coisa de Sansão. Colocou fogo no rabo de cada uma e soltou-as. Agora imagine uma raposa com o rabo pegando fogo, o que acontece? Ela sai que sai numa disparada. Colocou fogo na seara do inimigo, pegou fogo. Imagine aquela seara toda amarelinha, sequinha, pronta para ser colhida. E as raposas com fogo no rabo, correndo. Imagina, irmãos, incendiou tudo. São coisas deste tipo, irmãos, que Sansão fez com toda habilidade, com toda inteligência, com toda força física. Ele passou a vida o quê? Brincando, se vingando dos outros. Ah, é? Vocês vão ver. Fizeram isso para mim, agora vou fazer outra para vocês. Ah, fizeram de novo, agora vou fazer pior ainda para vocês. E passou a vida toda neste jogo. Queridos, uma outra façanha de Sansão. Ele provocou um tumulto e deixou o exército chegar. Quando o exército inimigo chegou bem perto, ele estava desarmado. Não tinha nada na mão, nem uma bazuca, nem uma metralhadora, nada. Mãos vazias, o povo falou, agora nós pegamos. Ele estava ali na frente deles. Né? De repente, ele mostrou a arma. Né? Uma queixada de um jumento. O povo começou a rir. Né? Uma queixada de jumento, pois ele matou 1000 homens com a queixada de jumento. Coisas de Sansão. Sansão estava apaixonado por uma mulher, uma prostituta, Dalila. Eu imagino que Dalila era muito bonita. Não é? Os homens, quando veem uma mulher muito bonita, têm duas coisas a fazer. Olhar ou não olhar. Se olhar, cai. Se não olhar, se salva. Não, mas eu vou olhar e não vou cair. Tolo. Tolo. Se você olhar, você vai cair. Fique hipnotizado. Mas eu não vou, mas está indo. Está indo. Dalila deveria ser muito bonita. E Sansão apaixonou-se por Dalila, teve sexo com ela. Ele tinha uma vida promíscua, Sansão. Toda aquela energia não estava sendo usada para Jesus, estava sendo usada para satisfação pessoal, agradar os meus olhos. Passou a noite com ela, quando de repente viu que estava cercada a casa. Os inimigos o cercaram. Sem problema nenhum. A cidade estava cercada. Tem problema. Ele se levantou, chegou no portão que estava fechado. Imagine um portão de um muro de cidade. Não era portão de casa, era portão de cidade. Um muro enorme e o portão enorme. Ele simplesmente arrancou o portão, colocou nas costas e levou para o alto da montanha. De manhã cedo, quando a cidade acordou, a cidade estava sem portão. Quem fez isso? Foi Sansão. Mas como? Não sei. Mas ele sozinho arrancou o portão e levou para cima da montanha. Querido, Sansão, com sua beleza, charme, atraiu mulheres de caráter duvidoso. Brincou com o que era sagrado, o sexo. Sexo é sagrado. Sexo é sagrado. Você não pode brincar com sexo. É no sexo que Deus nos fez mais não semelhantes a Ele. Mas Deus, através do sexo, nos colocou uma centelha de vida. Você pode produzir vidas. Deus é Criador. E nós fomos feitos à imagem e à semelhança divina. Nós também podemos criar novas vidas. Quando um homem e uma mulher se decidem, eles podem ter os bebês. Novas vidas. Essas flores maravilhosas, coloridas de carne, que amam, que choram, que acordam a gente à noite, não é, Jonas? Flores de carne. Deus nos deu a habilidade de trabalharmos com aquilo que é sagrado, o sexo. Mas Sansão não sabia trabalhar com o sexo. Finalmente ele teve a cabeça raspada e finalmente teve os olhos vazados, perdeu os dois olhos. E puseram Sansão acorrentado para moer, girar um moinho, que era trabalho próprio para os animais. Pensemos um pouco em quão diferente poderia ter sido a vida de Sansão se ele tão somente tivesse sido humilde para ouvir os conselhos dos pais e fosse obediente a Deus. Sansão nasceu para ser líder em Israel, um sol para o povo de Israel, e se tornou o quê? Um eclipse na vida do povo de Israel. A história de Sansão se tornou uma sombra vergonhosa, humilhante para o povo de Israel. Nasceu para ser juiz, mas se tornou profano. Se tão somente Sansão tivesse o lema, o amor de Cristo me constrange. Se tão somente fosse o alvo de Sansão, a mensagem da vinda do Messias ao mundo todo, nesta geração, ele não teria vivido uma vida fútil. Em vez do desprezo dos inimigos, Sansão teria granjado o respeito dos inimigos. Em vez da morte em glória, como prisioneiro cego, poderia ter vivido e dado forte e sábia liderança ao país e à sua igreja. Em vez de voluntarioso, egoísta, imaturo, fracassado, poderia ter sido um distinto homem de bem. Poderia ter deixado um exemplo de pureza para os jovens da igreja. Digno de imitação. Mas você não pode imitar Sansão. Porque ele não era um rapaz de oração. Um lema e um alvo cristãos mudam a vida da pessoa. Um lema e um alvo cristãos dão sentido à nossa vida e firmam os nossos pés no caminho ao céu. Oswaldo Cruz, o grande higienista brasileiro, Oswaldo Cruz, o libertador do Rio de Janeiro da febre amarela, adotou como lema para sua vida esta frase: não esmorecer. Para não desmerecer. Rui Barbosa, a figura intelectual que mais se destacou no país, nosso, Brasil, viveu e lutou denodadamente em prol do seu lema, o direito e a liberdade. Louis Pasteur tinha como lema, é o homem que honra a posição, e não a posição que honra o homem. Madame Curie tinha como lema e alvo para sua vida, trabalhar com desinteresse e sem outro motivo, senão o de beneficiar a humanidade. Estas pessoas foram o que foram porque eles tinham lemas à altura. Deixaram que a vida seguisse o lema. E o lema era digno. A vida deles foi uma vida digna. José, o jovem hebreu que se tornou governador do Egito, seu lema era: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Tudo na vida de José girava em torno disso. Como eu pecar contra o meu Deus? Não. O lema da vida de José era este. Por isso ele desenvolveu uma vida pura. Uma vez que nós fazemos uma decisão de sermos puros de pensamento, puros sexualmente, porque ninguém se torna puro sexualmente sem querer. Isso faz parte, isso é resultado de uma decisão. Eu quero ser puro pela graça de Jesus. Eu quero me manter virgem para o casamento. E a virgindade não é só para a mulher, a virgindade é para o homem também. Um dia um rapaz me disse, pastor, nós estamos num mundo que eu tenho vergonha de falar que eu sou virgem. Eu sou rapaz, nunca tive relação com mulher nenhuma, mas eu tenho vergonha disso. Porque os meus amigos me fazem sentir vergonha de ser virgem. Vejam, vergonha da castidade. Em que situação? E olha, irmãos, ele não falou do mundo, ele falou da igreja. Falou da igreja. Quando nós chegamos num ponto em que manter a castidade, a virgindade do rapaz até o casamento, e da moça também até o casamento, se torna vergonhoso, é porque nós precisamos da graça transformadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos desenvolver o caráter de Jesus, para que você, rapaz, não tenha vergonha de chegar para sua esposa e falar, olha, você é a única mulher que eu conheci na minha vida. Nem que eu tente me lembrar de alguém, não tem, porque não tem nenhuma. Quando você está com a sua esposa, não tem nenhum fantasma na sua mente, porque você não teve relação sexual com outras. pureza sexual. José escolheu ser puro. Como cometeria eu tamanho pecado contra o meu Deus? Por isso, ele foi puro. William James disse: pense no mal. E lá nas suas células e fibras nervosas, as moléculas o registram e o armazenam contra você quando vier a próxima tentação. Pense no mal e você vai ver o que vai acontecer. O que que acontece? Lá nas suas células e fibras nervosas, as moléculas registram este mal que você pensou nele. E este mal vai estar armazenado contra você quando vier o quê? A próxima tentação. Moisés, o grande legislador que o mundo já conheceu, ele tinha como leme alvo da sua vida: escolho antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés dizia: tenho por maiores riquezas o sofrimento de Jesus Cristo do que os tesouros do Egito. Eu fico firme, dizia Moisés, como vendo o quê? O invisível. Por isso Moisés foi quem foi, porque ele tinha um leme e um alvo na sua vida: ver o invisível. As pessoas não veem o invisível, mas quem vive em comunhão com Deus e tem olhos espirituais, eles sentem a presença do Espírito Santo. Eles sentem a mão de Jesus guiando e orientando a sua vida. Josué, o jovem líder que substituiu Moisés, ele, Josué, tinha também um lema: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não era um marido fracassado dizendo: ah, que pena, né? Só eu que venho à igreja, que a minha esposa não gosta. Não gosta? Quem é o cabeça? Tem casamentos que duram? Duram porque nós abrimos mão dos princípios. Duram. Porque você não tem a coragem de falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos levantando, vamos para a igreja. Não, não vou. Vai, eu não vou sozinho, não é? Vai, não é? Você tem a semana toda para dormir. Não agora, não é? Muitos acham que o sábado é o dia para dormir. Não, o sábado é o dia do Senhor. Quer dormir? Escolha qualquer um dos 6 dias que você tem. Não sábado. Sábado é o dia de ir à casa do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O marido não pode ir sozinho para o céu, não. É difícil, irmãos, o marido e uma esposa se salvar sozinho. Porque geralmente eles... Geralmente não, eles são uma só carne. Eles são uma só carne. E quando um relaxa espiritualmente, é porque o outro também está relaxando espiritualmente. Porque se um não está relaxando espiritualmente, ele é uma só carne com o outro, ele não deixa o outro se relaxar. Ele segura as pontas. Ele arrasta. Quando um fraqueja, o outro se esforça. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a minha casa envolve minha esposa, envolve os meus filhos. Você pode dizer: pastor, mas hoje, no mundo, nas circunstâncias em que estamos, não podemos falar como Josué falou: eu e minha casa serviremos. Ouse falar. Ouve apresentar a sua família diante de Jesus diariamente, dizendo: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é porque querem ou não querem. É uma decisão que cabe ao pai da família, ao cabeça da casa. Como Jesus é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça da família. E Deus cobra da cabeça. Não cobra da mulher. Porque não é a mulher a cabeça. Cabeça, a mulher é o pescoço, né? Que gira. Que gira a cabeça para onde ela quer. Né? Gostou, né? Esther, a jovem hebreia, que se tornou rainha, escolheu como lema: irei, e perecendo, pereço. O que que disse Esther? Eu vou falar com o rei e defender o meu povo. E se você morrer, morro. Porque a missão da minha vida é o quê? Salvar o meu povo. Queridos, muitos se preocupam tanto com a morte. O que que a rainha Esther disse? Eu irei. E se eu morrer? Morri. Pronto. Mas eu vou cumprir com a missão que Deus me deu. Irei. E perecendo, pereço. Firmeza. mesmo em face da morte. Ruth, aquela nora fiel que amava a sua sogra. Isso é um caso raríssimo, não é? Ruth, a moabita, a nora de Noemi, que a amava ao ponto de morrer pela sogra. Eu acho que entre os que já foram para o céu, Ruth, eu acho que já está lá. Naquela multidão que ressuscitou, quando Jesus ressuscitou, uma multidão ressuscitou com ele, certo? Multidão, um corpo, muitos corpos de santos ressuscitaram com ele, já foram para o céu. Nós não sabemos os nomes destas pessoas, mas sabemos que é uma multidão. Eu tenho quase que certeza que Ruth está no meio. Porque, queridos, Ruth, qual foi o lema da vida de Ruth? Qual foi o lema? Aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. O marido dela já tinha morrido. Já não existia nenhum laço mais de parentesco entre ela e quem? E a sogra. Não tinha filho, não tinha, logo, Noemi não tinha neto nenhum, e ela não tinha filho nenhum, Ruth, então não tinha nem o marido nem filho, não tinha nenhum laço, mas não importava. O que que Ruth disse? O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Que lindo, irmãos. Isso dirigiu a vida de Ruth. Por isso ela se tornou uma das mulheres que apareceram na genealogia de Jesus. Porque Jesus veio de Ruth e Boaz. Ruth se casou com Boaz, e de Ruth e Boaz veio lá Obed, e de Obed veio Davi, e de Davi vieram, né, da tribo de Judá, e aí Jesus Cristo é da linhagem de Ruth. Paulo, o perseguidor Paulo, que se tornou perseguido, o maior de todos os apóstolos, o apóstolo dos gentios. Qual era o lema na vida de Paulo? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo estava preocupado com a morte? Não. Para mim, o morrer é lucro. Deixo de sofrer. Mas enquanto eu estiver vivendo, para mim, a vida é Cristo. Se eu tiver que morrer, morro. Salvo em Jesus, ele dizia. Mas enquanto eu viver, a minha vida é Cristo. Cristo, Cristo em primeiro lugar, Cristo em segundo lugar, Cristo em terceiro lugar. Tudo na vida de Paulo girava em torno de Cristo. João Batista. Qual seria o lema de João Batista? É necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Não brigou por posição, não ficou invejoso de ver os discípulos abandonando-o e correndo para Jesus. João Batista morreu no anonimato. No anonimato, sozinho lá naquela cela, dizendo, importa que ele cresça e que eu diminua. Que espírito, irmãos! Foi esta vida de João Batista, porque ele tinha este lema. Samuel, não o profeta Samuel, o pastor Samuel de Richmond. Com humildade, eu quero contar para vocês qual é o lema que eu escolhi quando tinha 18 anos de idade. Esse lema me tem ajudado a tomar decisões. Qual foi o lema que eu escolhi para a minha vida? Senhor, ensina-me a agir sempre como Jesus o faria em meu lugar. Está em Obreiros Evangélicos, página 373. Em situações difíceis, eu me pergunto, o que faria Jesus em meu lugar? E a resposta vem, de pronto. Você sempre tem a resposta quando você faz a pergunta certa. O que faria Jesus em meu lugar? Jesus Cristo deixou-nos o exemplo, um lema para a nossa vida. Qual foi o lema na vida de Jesus? Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Nesta manhã, eu apelo para você, para que o lema dos jovens adventistas, dos desbravadores, seja o lema da nossa vida, que o amor de Cristo nos constranja e que o alvo deles seja o nosso alvo, a mensagem do advento da breve volta de Jesus Cristo ao mundo todo, nesta geração. Amém? Amém. Louvado seja Deus.